Atenção, emissoras da Rede Mais. Vem aí a hora mais esperada do rádio paraibano. 5 segundos. Ligam a Paraíba na hora H.
6:00 PM.
Essa é a hora H.
No ar. Paraibanos e paraibanas, alô, gente boa em cada canto, recanto e encantos dessa Paraíba de audiência. Estamos juntos, que prazer, que alegria. Vamos juntos e misturados a partir de agora. Boa noite pra você em todo o estado. Boa noite, o Alisson Bezerra.
Boa noite, Heron. Boa noite pra você que tá sintonizado com a gente em toda a Paraíba na hora H, que tá só começando.
E vamos que vamos.
O dia todo, de todo mundo, cada segundo do ponteiro de...
Tá na hora, essa é a hora, sua hora, nossa hora, a hora H. Aqui na hora H, a partir de agora, cada minuto é jornalismo.
O jornalismo que faz a diferença. A notícia que interessa. A opinião com credibilidade. Para ouvir e entender. No ar. Hora H. Oferecimento, rede de postos opção. Tem sempre opção no seu caminho. São Brás, o sabor que mexe com a gente. E Lojão Rio do Peixe. No Lojão é fácil comprar. O dia inteiro. Agora. Na Hora H.
Justiça. Ministro do Supremo Alexandre de Moraes determina cumprimento imediato da pena de Jair Bolsonaro e aliados condenados na trama golpista.
Brasília, ex-presidente vai continuar preso na sede da Polícia Federal e o Supremo iniciou agora há pouco o julgamento da decisão tomada por Moraes mais cedo.
Racha. Após romper com o líder do PT, deputado Hugo Mota agora corta relação também com o líder do PL na Câmara dos Deputados.
Entrevista no podcast Direto Brasília, em conexão com Magno Martins e a Rede Mais. A conversa hoje é com o deputado federal Aécio Neves, ex-candidato à presidência da República pelo PSDB.
Parlamento, escolha de novo conselheiro do Tribunal de Contas do Estado só deve ficar para o próximo ano.
Mobilidade, Câmara de João Pessoa aprova medida provisória da Zona Azul. Empresa vai poder explorar o estacionamento rotativo por 30 anos.
Trânsito. Governo libera amanhã tráfego de veículos debaixo do viaduto do Cristo na capital paraibana.
Hora H. Hora H. Indispensável.
E atenção para a previsão do tempo para esta quarta-feira na Paraíba.
Tempo nublado na maior parte do estado, temperatura máxima em 33 graus e a mínima 21 graus.
A hora na Paraíba, 6:03.
6:03.
Essa é a hora H.
Hora H. Cada minuto é jornalismo.
Paraibanos e paraibanas. Quem falar agora de sucessão presidencial de Bolsonaro, a sucessão de Bolsonaro é um canalha. Calma, as palavras são do filho do ex-presidente, o notório senador pelo Rio de Janeiro, Flávio Bolsonaro. A fala vem logo depois de Alexandre de Moraes determinar o trancafiamento definitivo de Jair Messias Bolsonaro, ex-presidente da República. Não vai ficar nem na papuda, como queriam os seus adversários mais intestinos, raivosos e vingativos, e nem também ficará em casa, como almejava os seus fãs, devotos ou simplesmente simpatizantes. O fato está consumado. Agora é o que vem depois. É o dia seguinte. Depois de Bolsonaro, além de inelegível, agora trancafiado. Não como uma pena mais preventiva, mas como uma decisão da Suprema Corte do país. O que restará para esse espectro da direita e o centrão do Brasil? O que fazer a partir de agora? Qualquer coisa que se fizer para Flávio Bolsonaro é um indício de canalice. Mesmo assim, pretensos herdeiros dessa fatia do eleitorado brasileiro, como os governadores Ronaldo Caiado, do Goiás, Romeu Zema, de Minas Gerais, Cláudio Castro, do Rio de Janeiro, e até Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, estão se organizando para dialogar sobre as consequências desse novo cenário e o que pode ser feito para um entendimento mínimo sobre a sucessão presidencial. Ainda correm, obviamente, por fora, sem falar muito sobre o tema, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que até então tem se comportado como um seguidor canino de Bolsonaro, e também o governador do Paraná, Ratinho Júnior. Não tem jeito. Ou em público ou nos bastidores, os urubus vão entrar em cena para pegar um pedaço dessa carniça que sobrou. Obviamente usando um termo forte para os escombros do que Bolsonaro deixa para trás, agora totalmente impotente do ponto de vista da influência direta no processo eleitoral. Por mais que os filhos, especialmente o senador Flávio Bolsonaro, arreganhem os dentes, salive e ladre, não tem jeito. O clã Bolsonaro, daqui para frente, não tem mais o controle desse pedaço da política brasileira. Tem sim o seu espaço, mas não tem mais esse controle. Porque esse controle que antes existia está acabando de derreter como ferro de solda em lacre de tornozeleira.
Credibilidade, coragem pra falar a verdade, pra Paraíba sintonizar, Heron Cid está no ar.
No ar, na hora H.
Hora H.
O tempo não para, a vida não para, toda hora o mundo muda. O tempo não cala, a vida dispara, toda hora o mundo fala. Por isso que a gente precisa de uma voz precisa.
Vamos que vamos.
Sem medo do fato de fato.
Até
sem...
às 7 da noite, João Pessoa na Rádio Pop, a cabeça de rede, Campina Grande, compartimento da Borborema, na Pop Cariri e em toda Paraíba, onde você está agora nas emissoras da Rede Mais Rádios. Cheguei Paraíba. Ao lado de Wallison Bezerra.
Paraíba, tá no ar. Hora H, chegou Heron Cid, pode confiar. Tá no ar. Hora H, chegou Heron Cid, voz da Paraíba. Hora H.
Até às 7 da noite.
Tá no ar.
Quem gosta de jornalismo, de verdade, quem não tem tempo a perder, se liga aqui.
Está no ar. A Hora H.
Paraibanos e paraibanas, na despedida do dia, nas boas-vindas da noite, nós nos juntamos para agradecer ao nosso bom, generoso, misericordioso e justo Deus. O grande pregador Billy Graham certa vez disse que, ou nos aconselhou, que devemos tirar um tempo do nosso tempo para passar um tempo com o dono do tempo, enquanto há tempo. Desafio grandioso para esses tempos que vivemos. Tempos sem tempo para nada. Muitas vezes nem para respirar, quanto mais para contemplar a grandeza das obras das mãos de Deus. Quanto mais para contemplar o silêncio, que muitas vezes fala. A brisa que acaricia e que também nos comunica da invisível presença de Deus. Nesse seu tempo, do seu dia a dia, qual tem sido o tempo que você tem para dedicar um pouco do seu tempo ao dono de todo o tempo? Qual tem sido a nossa prioridade? Num dia de 24 horas, quanto tempo dedicamos a quem nos dá o direito de acordar, respirar, abrir os olhos? No que temos investido o nosso tempo? Em coisas realmente relevantes, indispensáveis e que nos falam sobre o eterno? Ou só em coisas pueris, efêmeras, passageiras que logo, logo não terão valor algum? Esse conselho ainda vale muito. Tire um tempo do seu tempo para passar um pouquinho do tempo com o dono do tempo, enquanto há tempo. Seis e 12 no ar, na Hora H, ao lado de o Alisson Bezerra.
Boa noite, Heron, boa noite para todo mundo que tá ligado com a gente na Hora H, começando mais uma edição da hora mais esperada do Rádio Paraibana. A partir de agora, convidando a você a interagir, mandar sua mensagem, sua participação em nossos canais de interação, que são fáceis demais, 9-9346-5236, 9-9346-5236. Manda tua mensagem de até 30 segundos e participa conosco na Hora H. Comigo interage no arroba o Alisson Bezerra.
E comigo você pode falar agora no Instagram. Você tem um Instagram e me deu o prazer da interação, da companhia no Instagram. É fácil me achar, é só pesquisar Heron Cid. O Heron é com H.
Arroba Heron Cid. Heron com H, Cid com demudo no final. Tudo junto e misturado.
Junto e misturado também através da Mais TV, canal de vídeo do portal Mais PB no YouTube. Simbora Paraíba até as 7 da noite, você já sabe. Fica ligado com a gente, a Hora H já está no ar.
Você está na Hora H.
Hora H.
6 e 13, a gente acelera com a notícia agora e você, no trânsito, acelera para os postos da Rede Opção. Em João Pessoa, Recife, Guarabira, Sapé e Campina Grande, na hora de abastecer tem sempre opção no seu caminho. Compromisso com qualidade e segurança. Empresas do Grupo Nelson Lira Filho.
Hora H!
Tem informação de trânsito na Hora H, o Alisson dizendo o trânsito de João Pessoa, já com o Albemar Santos, né?
Então a gente vai pegar o trânsito agora para ir a Brasília, assuntos do Centro do Poder.
Hora de Brasília.
A primeira turma do Supremo Tribunal Federal deve começar nos próximos minutos a análise da decisão do ministro Alexandre de Moraes, ou referendo a decisão do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, que determinou o início do cumprimento das penas dos condenados pela trama golpista do 8 de janeiro. Entre esses condenados estão o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, que ficará detido por decisão de Moraes na cela do Estado-Maior da Polícia Federal no Distrito Federal, além de ex-ministros como Anderson Torres e Augusto Heleno, generais também que foram condenados, o próprio general Heleno condenado aí à prisão.
Quem diria, generais na cadeia?
Muitos tratando essa eram como uma decisão histórica. Além do general Heleno, há também o general Paulo Sérgio, que foi condenado. Ainda houve também a determinação da perda do mandato do deputado federal Alexandre Ramagem, que
Pegou o beco.
Pegou o beco, fugiu para o Rio de Janeiro, não, fugiu para os Estados Unidos. Considerado foragido pela justiça brasileira.
Pense numa aventura, numa fantasia golpista que saiu caro para essa turma, viu?
Nós vamos agora à capital da República e acionar nosso correspondente, o Weyler Diniz, que desde as 3 horas da tarde está acompanhando essa movimentação. Weyler, boa noite. Dia movimentado hoje em Brasília, não é isso?
Olha, uma boa noite a todos. Encerrado aí a fase de julgamento, encerrado o processo propriamente dito, começaram as prisões que já eram esperadas, né? Da perspectiva histórica, as prisões de hoje são muito importantes, porque você quebra um ciclo histórico de impunidade de generais golpistas. 2 deles foram presos hoje e um já estava preso em prisão preventiva desde dezembro do ano passado. O ex-ministro da Defesa, o ex-chefe da Segurança Institucional e o ex-chefe da Casa Civil, que já estava preso no Rio de Janeiro desde o ano passado. Então, são pessoas que começarão a cumprir as suas sentenças, são pesadas por tentativa de golpe de Estado. Isso da perspectiva pedagógica, da importância histórica para o Brasil, é indiscutível. Da perspectiva política, você começa aí um processo de esfacelamento desse grupo de direita que congregava ultradireita, pessoas do centro, extremistas, que se reuniam em torno de Jair Bolsonaro, que também começou a cumprir a pena dele, a maior de todas, porque ele era o articulador, o gestor, era a cabeça do golpe de Estado, uma pena de 27 anos. Então, esse grupo político agora fica sem uma liderança. Bolsonaro vai para a cadeia com mais dificuldades ainda de fazer qualquer tipo de articulação política. Todas essas pessoas que estavam agrupadas em torno de Bolsonaro se acham legítimas herdeiras do voto de direita e elas começarão a brigar e a brigar muito pela herança, pelo esse espólio da direita já no ano que vem. Então, o que a gente prevê politicamente é que haja uma fragmentação desses políticos aí da direita, muito vinculados ao Bolsonaro ou aos eleitores de Bolsonaro, né? Hoje são muitos os pré-candidatos à presidência da República em torno de Bolsonaro, mas nenhum tem ainda a bênção dele. Mas, gradativamente, o poder de transferência de voto, de influência política de Bolsonaro, isolado na cadeia, vai diminuir esse impacto político dele. Então, não se prevê que ele tenha grande participação, interferência ou mesmo transferência de votos. É muito provável que essa direita aí seja muito rapidamente diluída, que cada um procure o seu caminho. Agora, as prisões para o Brasil, para a sociedade brasileira, para o amadurecimento democrático, para as instituições, são importantíssimas, são pedagógicas, estão históricas.
Obrigado, Weyler Diniz, direto de Brasília, pela informação aqui na Hora H, às 6h18. Se for cumprida a pena na íntegra, que obviamente não será, Alisson, é de 27 anos e 3 meses. Luiz Inácio Lula da Silva, condenado no Petrolão, passou ainda 580 dias na cadeia, na série da Polícia Federal, no Paraná. E Bolsonaro cumprirá efetivamente quantos dias na cadeia? Façam suas apostas.
Eu acho que pelo menos o Natal Novo ele deve passar na cadeia esse ano.
Será que supera os 580 dias de Lula ou Sayaz?
Inclusive, Heron, uma reportagem da Folha de São Paulo informa que a pena que foi dada ao ex-presidente Jair Bolsonaro só deve permitir oficialmente o regime semiaberto a partir do 6º ano de prisão. Claro que se não houver nenhuma decisão nova até lá, né? Mas se for seguir o rito tradicional da justiça, o regime semiaberto a Bolsonaro a partir do 6º ano de prisão. Atualmente, Bolsonaro está na sede da Polícia Federal. E eu não acho acertada a decisão do ministro Alexandre de Moraes de manter Bolsonaro na sede da Polícia Federal.
Não tem lógica
você colocar um ex-presidente da República, poderia ser quem fosse. em um presídio comum.
Até porque não tem como manter a segurança dele.
É,
né?
Primeiro pela segurança
e,
também.
E tem, ainda tem a liturgia e a dignidade do cargo que um dele ocupou pela força do voto, inclusive. Ao falar sobre isso, o ministro Alexandre de Moraes, inclusive, citou a própria prisão do ex-presidente Lula para manter Bolsonaro na sede da Polícia Federal, que é uma prisão bem diferente de um presídio comum. É uma sala, um quarto, uma suíte, banheiro privativo e tal, sem grandes confortos, mas tem uma cama, não sei o que, ar-condicionado. É muito diferente, por exemplo, estar num presídio como, como outro qualquer, que é muito comum no Brasil, do Roger para frente.
Os generais Heleno e Paulo Sérgio vão para a prisão em um quartel, Garnier vai para a Marinha e Torres, Anderson Torres, ex-ministro, vai ficar na Papudinha, conhecido como Papudinha, não? Porque é um anexo da polícia, da sede da polícia no Distrito Federal.
É uma decisão que no final desse julgamento, quem gosta, quem não gosta, o futuro vai dizer, a história vai contar, que é uma decisão também muito pedagógica, o Alisson. Com exageros, com isso, com aquilo outro, mas pedagógica. Não se pode permitir que um país que tem a pretensão de ser democrático, vez por outra, tenha que conviver com flertes autoritários e antidemocráticos, depois de termos superado um período muito sombrio da nossa história, de um regime de exceção, com arbítrio e com graves violações aos direitos humanos. Não se pode achar que cada vez que se tem uma insatisfação com o governo, que o cara vai para a rua pedir uma intervenção e que vai haver uma intervenção militar. O exército tem uma função, e a função definitivamente não é governar, muito menos de impedir o resultado das urnas.
6:21.
Na Paraíba, o cuidado não espera. O Programa Integrado Maria da Penha já realizou mais de 115 mil atendimentos em 130 municípios. A Casa Abrigo Ariane Thaís e os Centros de Referência da Mulher atenderam mais de 32 mil mulheres. O projeto Entrelace capacitou 850 pessoas em direitos humanos em 13 cidades do estado, criando uma grande rede de apoio. É tempo de cuidar. Governo da Paraíba.
Demais! 6:22, na Hora H, ainda de Brasília, o Alisson Bezerra. Desdobramentos políticos dos bastidores do Congresso. Depois de romper com o líder do PT, Lindenberg Farias, Hugo Mota estendeu a sua insatisfação agora para o outro lado da moeda.
Exatamente, Heron. Agora o rompimento foi em direção ao líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante. Por meio de uma mensagem de WhatsApp durante a madrugada, Hugo enviou para Sóstenes: não conte comigo mais para nada. A Folha de São Paulo, o deputado Sóstenes Cavalcante disse que, em nome da amizade dos dois, preferia não comentar o episódio.
Imagina, o líder do PL tá lá no seu mais belo sono às 2 da manhã.
E você acha que ele dorme?
Gomes. Às vezes dorme, né? Acho que dorme.
É, um pouquinho, né?
Assim. Dorme até no ponto, às vezes. O líder do PL lá dormindo, aí o WhatsApp dá aquele toquezinho, né? Aquele plim-plim, né? Plim. Isso. Aí quando ele abre a mensagem, eita, Hugo Mota, vai pautar a anistia, graças a Deus. A notificação, né?
Quando abre, é engraçado.
Quando abre a mensagem, aí o imbrochável brocha geral. Não conte comigo mais pra nada. Aí a última esperança desse grupo aqui era Hugo Mota. Aí Hugo Mota disse: não conte comigo mais pra nada. Pronto. Era uma vez.
Porque não tô entendendo, era um comandante forte.
No final das contas, Hugo Mota ficou no meio da encruzilhada. De um lado, o PT, do deputado Lindenberg Farias, atirando todo momento, atirando por conta do PL antifacção. Por outro lado, os bolsonaristas cobrando a Hugo para que fosse pautada a anistia logo após a prisão de Bolsonaro.
A anistia só passaria com o voto do Centrão. O voto do Centrão já viu que a pauta da anistia derreteu com aquele ferro de solda. Então, acabou, já era. É cumprir a pena, chorar e esperar pela eleição ou o fim da inelegibilidade, se um dia Bolsonaro voltar a disputar algum cargo, né?
E você, o que
ou
é que acha?
Um dos filhos dele disputar em nome dele, né?
É, né? A tradição, né?
O da PL família. Não manda no PL? Pode disputar pelo PL, né?
E você, o que é que acha de tudo isso? Manda pra gente sua participação, 99346-5236, 99346-5236. Manda tua mensagem de até 30 segundos e participa conosco aqui na Hora H.
E no YouTube, youtube.com/MaisTV. Vá no YouTube da Mais TV, se inscreva no canal, fala com o Bartô Dantas, tá falando.
Oi,
com
Bartô.
A gente aqui, o Lázaro Martins também e a Ira Nete Brito. Tá dando uma boa noite, dizendo que tá ouvindo o programa em Itapé. Taperuá pela rádio Taperuá FM.
O Heron, pra gente fechar os assuntos de Brasília, notícia de última hora que vem do Senado Federal e tem envolvimento com a Paraíba. Isso porque o Senado acabou de aprovar uma pauta bomba, que foi considerada bomba, para aposentadoria especial de agentes de saúde. O governo está prevendo com isso era um impacto de 100 bilhões de reais em 10 anos. E o que é que isso tem a ver com a Paraíba?
O relator da medida
é o paraibano veneziano Vital do Rego, do MDB.
E ele vai desse prejuízo todo o governo.
Mas logo após, era ontem, na semana passada, Lula indicar Messias para o Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, afirmou que iria pautar o projeto que trata sobre esse rombo, essa pauta bomba. E, na verdade, veneziano nem relator, viu, Heron? É autor.
Autor da proposta.
Autor da proposta, que garante aposentadoria especial para agentes comunitários de saúde e combates às endemias. Aprovado agora no Senado Federal.
6h25 tem mais. Nos próximos minutos você vai ouvir aqui na Hora H.
Trânsito, Câmara de João Pessoa aprova medida provisória que regulamenta a Zona Azul na capital. E atenção, a empresa vai poder gerir o serviço por até 30 anos.
E depois da Zona Azul vem aí a vez dos cemitérios de João Pessoa. Será que esses cemitérios vão enterrar alguém?
A gente traz também informações sobre a liberação do trânsito debaixo do viaduto do Cristo. O governador João Azevedo vai liberar o tráfego de veículos a partir de amanhã.
E já já na Hora H, direto de Brasília, conversa com o deputado federal por Minas Gerais, ex-candidato à presidência da República e futuro novo presidente nacional do PSDB, Aécio Neves.
E a eleição para novo conselheiro do Tribunal de Contas do Estado vai ficar para 2026.
Daqui a pouco a gente conta tudo aqui na Hora H.
O dia inteiro em uma hora.
Até já, 126.
Lá, 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 a Hora H volta já.
Rede Mais. Na Paraíba, o cuidado não espera. O programa integrado Maria da Penha já realizou mais de 115 mil atendimentos em 130 municípios. A Casa Abrigo Ariane Thaís e os Centros de Referência da Mulher atenderam mais de 32 mil mulheres. O projeto Entrelace capacitou 850 pessoas em direitos humanos em 13 cidades do estado, criando uma grande rede de apoio. É tempo de cuidar. Governo da Paraíba.
Atenção, senhoras e senhores, é dia de decisão. Os craques da torcida estão prontos. O juiz autoriza e manda abastecer. O time opção se movimenta para lhe atender bem.
E lembre sempre, com o aplicativo Mais Opção, você é sempre campeão.
Baixe agora e vá ao estádio abastecido de descontos. Na Rede Opção, nosso time está sempre a postos por você.
É da memória preservada que a gente faz o futuro.
Este ano, a cultura da Paraíba está vivendo um momento histórico. Com ações como o programa ICMS Cultural, foram realizadas diversas reformas e restaurações. Investimentos que viraram legado.
O governo apoiou festivais literários e de cinema por todo o estado, estimulando a leitura, fortalecendo atores, diretores, escritores e a identidade cultural de cada região. Agora, em novembro, tem o Flip Paraíba, evento literário internacional realizado no estado.
E além de sempre patrocinar o Festa Aruanda, agora o governo da Paraíba realiza o Festa Aruanda Praia, dias 4 e 5 de dezembro, com exibição de filmes em uma telona nas areias de Tambaú, seguido de shows musicais imperdíveis.
Porque onde tem cultura, tem identidade. E onde tem identidade, tem Paraíba.
Bora, Paraíba! Viva a cultura!
Governo da Paraíba.
Black Friday de verdade, só aqui no Lojão Rio do Peixe. Tudo com aquele preço que você estava esperando o ano inteiro. Kit cozinha com 6 portas de 339 por 299. Ventilador 40 centímetros, super forte e silencioso de 199 por 139,90. Lavadora Consu 9 quilos, lava tênis e edredom de 1.699 por 1.499. Corra e aproveite agora mesmo a Black Friday do Lojão Rio do Peixe. Compre na loja, no site ou no WhatsApp.
Na Paraíba, o cuidado não espera. O programa integrado Maria da Penha já realizou mais de 115 mil atendimentos em 130 municípios. A Casa Abrigo Ariane Thaís e os Centros de Referência da Mulher atenderam mais de 32 mil mulheres. O projeto Entrelace capacitou 850 pessoas em direitos humanos em 13 cidades do estado, criando uma grande rede de apoio. É tempo de cuidar. Governo da Paraíba.
Hora H. É jornalismo.
É mais conteúdo. O Alisson Bezerra.
Sou eu de coração aberto, cabeça erguida. Fé em Deus e fé na vida.
Meu coração me diz: fundamental é ser feliz.
Opa, certa a sua hora com a nossa Hora H. Obrigado a você que vota com a gente na Paraíba inteira. Você que está, por exemplo, ouvindo agora pela Rádio Mais FM de Uiraúna e de Cajazeiras. Como boa Dona cara. Lera e Mauro, lá no sítio Cabraçada, os papais da pequena, grande Maele, o milagre dessa família. Um beijo abraço. No coração, Lera. Mauro, um abraço para vocês. Lera, toda a família aí. Maele, toda a meninada. Em breve a gente se encontra. Um beijo no coração de vocês. Tem mais Jordão Bezerra em Santa Terezinha, na região de Patos, ouvindo pela rádio, a rádio Itatiunga FM.
Um abraço.
Abel, abraço, Abel. Nunca mais tinha ouvido falar em você aqui. Tá dizendo, Heron, estamos aqui na Calçada da Fama acompanhando o programa.
Calçada Fama.
Tá ao lado do nosso amigo Deca. Deca de Zé Mané, já decorei. Ele quer saber... Isso é com o Alisson Mizer. Ele quer saber se tem previsão de chuva pro sertão.
Bora ver aqui.
Tá dando 40 graus na Ximaria. Sombra.
E aí, Marcelo?
Deca de Zé Mané quer saber se vai chover pra já.
Bora ver agora.
Separar o milho e o feijão pra plantar, né, Deca?
É, não, tem previsão de chuva aqui. De chuva não. Sabe qual é a previsão? Baixa umidade, viu?
Baixa umidade vai ficar mais seco do que
exatamente,
tá, né?
Exatamente. Vai ficar, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, até às 6 da noite de amanhã, ou seja, ainda tem 24 horas, com perigo potencial de baixa umidade do ar, que pode variar de 30% a 20%. A umidade do ar pode chegar a 20% no sertão da Paraíba.
Alô, Demóstenes Cabral em João Pessoa, no bairro da Torre, na capital da Homem, da Crachá e Companhia.
Abraço.
Obrigado, valeu pela audiência. João, da Torre também, um abraço, João. Tu tá todo ligado na Hora H, né, meu amigo?
Um abraço. Então,
bora
trazer informação.
Obrigado.
Para o João da Torre, para
João
os motoristas.
João do bairro da Torre.
João do bairro da Torre e todos os motoristas da região metropolitana de João Pessoa. A partir de amanhã, o governador João Azevedo vai liberar o tráfego total no viaduto do Cristo, viaduto Luciano Agra, que vai ligar o bairro do Cristo Redentor ao bairro de Água Fria. Nós vamos agora às ruas da capital acionar o repórter Albemar Santos, que percorre cada canto e recanto dessa João Pessoa. Albemar Santos, boa noite.
Acelera, Albemar Santos, boa noite.
Boa noite, Heron, o Alisson, você que nos acompanha através da Rede Mais Hora H. Depois do abre, fecha, fecha e abre, está previsto para quarta-feira, 9 da manhã, a abertura do centro dos bairros Cristo Redentor e Água Fria, por parte do governador Azevedo. Vai estar lá na solenidade. O diretor de operações do Departamento de Rodagens da Paraíba, o DR, aqui da Paraíba, Orlando Soares, disse como é que vai ser o funcionamento do trânsito na Queixo. Acompanhe conosco.
Então, se ele, vamos dizer assim, se ele vem na Ranieri Mazzini e tem sentido o Cuiabá, vamos chamar assim, que vai para Valentina, ele simplesmente vai passar na rotatória por baixo, sob o viaduto, né? Que o viaduto é a parte de concreto superior, e já vai direto ligar a parte que liga ao sul da cidade. Se por acaso ele pretende ir para o lado de Mangabeira, do lado do Zé América, ele roda a paciência da prefeitura e pega outro soco maior rápido. Então, vai diminuir muito o tempo de deslocamento, vamos chamar assim.
E essa obra vai trazer melhorias e impactar diretamente na mobilidade de mais de 1 milhão e 300 mil habitantes da capital e também da região metropolitana. Portanto, amanhã, quarta-feira, a partir das 9 da manhã, liberado o acesso ali entre o Cristo e Água Fria, lá no viaduto de Água Fria, Arão e o Alisson.
Obrigado, Albemar Santos, pelas informações aqui na Hora H. Você está aí agora no retão de Manaíra, né, Albemar Santos? trânsito tranquilo? Não,
finalzinho do retão de Manaíra. Finalzinho do retão de Manaíra. Aliás, tem trânsito muito bom agora, viu? É. Tranquilo, tranquilo.
Ah, nunca é verdade. É, próximo já ao Mag Shopping. Shopping. Exatamente.
A tomar um sorvete agora no Mag Shopping, meu irmão Santos.
Pau,
e guarde a ficha pra gente.
Tem basta que dizer que é da hora H que você não paga nada lá, viu?
Ô, Aaron,
por que, é que esse viaduto foi inaugurado por etapa? Me explica.
Porque, na verdade, primeiro foi inaugurada a parte superior, quando os carros a passavam, pista. Exatamente. Para depois ser feito o serviço inferior. Que
inferior é o que passa por baixo.
Passa por baixo. Foram feitos dois contornos.
Não
tinha
terminado, não embaixo, não?
Ah, porque primeiro concluir em cima para liberar o tráfego em cima, fechar embaixo para concluir a parte de baixo. Por isso foram em duas etapas. Não foi tudo de uma vez só, não.
Eu sei que funciona bem, né?
Eron, vamos continuar falando de trânsito?
Mas abraço primeiro, Jorinho Toscano, tá ouvindo o programa pela Rádio Pop FM 89.3 em João Pessoa. Um abraço para você, Jorinho.
Informação de trânsito também para João Pessoa, porque a Câmara Municipal aprovou hoje a medida provisória que regulamenta o serviço da Zona Azul por até 30 anos. A empresa que ganhou a concessão da Zona Azul vai poder gerir esse serviço por 30 anos. O debate, porém, foi acalorado entre parlamentares da oposição e da base do prefeito Cícero Lucena, como conta Roberto Targino.
Boletim da redação.
A Câmara de João Pessoa aprovou na manhã desta terça-feira a medida provisória que regulamenta o serviço da Zona Azul na cidade. Atualmente, o estacionamento rotativo funciona nas ruas e áreas públicas da capital paraibana. Também há previsão de expansão para outras localidades, a exemplo da Orla e do bairro de Mangabeira. A matéria foi aprovada com os votos contrários dos vereadores Jair Mancavalho, Marcos Henriques e Fábio Carneiro. E também a abstenção do vereador Carlão Pelo Bem. Carneiro afirmou, porém, que vai judicializar a medida. A vereadora Jair Mancavalho acusou a prefeitura de faltar com transparência sobre o tema.
Analisando aqui a MP, eu acho que ela traz tudo, menos transparência. Eu acredito que fizemos uma audiência nessa casa, estamos de criar um GT para a gente debater com transparência, dialogando com as classes. Se isso aconteceu, eu não tive conhecimento, porque eu não tive nem o prazer de ter sido convidada para debater. Então, eu quero dizer, principalmente para a sociedade, e isso é um tema muito caro para a nossa cidade. É um tema caro e é difícil para essa casa também a gente aprovar um MP sabendo que da forma que a Zona Azul foi implantada, a gente também precisa reconhecer que há debates que precisam ser construídos e dialogados.
O líder do governo, Cícero Lucena, vereador Dom Bezerra, defendeu a proposta. O parlamentar argumentou que o que está na matéria é o que condiz com o que está previsto na lei.
O edital, ele foi questionado anteriormente e lá tinha o valor de R$ 3,00. Se nós fizermos uma pesquisa a nível de Brasil, está dentro do contexto.
Pela liderança.
Do contexto dos R$ 3,00. Quanto é que nós damos a um flanelinha quando paramos na rua? Esse pedido da Zona Azul, Fábio, foi a própria CDL esteve aqui e disse que tinha essa necessidade. Não foi uma vez, não. Foram várias vezes que ela esteve aqui. Chegou-se até as lágrimas diante do caos que se encontrava o centro da cidade de João Pessoa. E se fez um plano para melhoria e se entendeu a questão da Zona Azul e que começa pelo centro da cidade de João Pessoa.
Os parlamentares também aprovaram emendas que criam tolerância para motoboys e motoristas por aplicativo, além da criação de uma zona branca que estabelece isenção em 9 vias da região central. Da redação do Portal Mais PB, Roberto Targino.
Havia previsão hoje, Aaron, que também fosse votada a medida provisória sobre a nova norma editada pelo prefeito Cícero Lucena, que versa sobre a terceirização, a concessão dos cemitérios públicos da capital. Essa pauta, porém, não foi a votação na Câmara da Capital. Aaron.
Ah, meu Deus do céu. Agora é sobre o cemitério?
A pauta agora está voltada para a concessão em cemitérios.
6h39.
Eram hoje.
Não tem debate numa sessão como essa, porque o prefeito Cícero Lucena tem 25 aliados, né? Sobra o que para a oposição? Só gemer, né?
Foram só 3 votos contrários.
A oposição, a MP, o líder da bancada da oposição, o vereador Milanês Neto, está prevendo que a oposição vai triplicar, vai sair de 4 para 12 nas contas dele. Não sei o que vai acontecer para ter essa hecatombe, mas é a previsão do líder vereador Fernando Milanês.
Eram hoje, dia 25 de novembro, é celebrado o Dia Internacional pelo Fim da Violência contra as Mulheres. E também a Central de Atendimento à Mulher, o Ligue 180, completa 20 anos. Esse é um serviço que trata de orientação e acolhimento às mulheres vítimas de violência e em 2014 incluiu um canal direto de denúncia de violência sob a gestão da então ex-presidente Dilma Rousseff. Esse é um tema, Heron, que a gente tem que sempre lembrar, tem que sempre deixar marcado. Muitas vezes, muitas mulheres ainda têm medo de represália, não encontram respaldo, inclusive na família, para fazer denúncias. Então, se você que está ouvindo a gente aqui na Hora H, nesse dia 25 de novembro, Dia Internacional pelo Fim da Violência contra as Mulheres, nós estamos aqui para reforçar que há canais para você, vítima de violência doméstica, denunciar. Dentre esses canais, o 180.
6h40 na Hora H, no oferecimento dos produtos São Brás.
Vem comigo que tá bom, vem que essa felicidade. A São Brás está na mesa, com sabor e qualidade. Tem café e tem cuscuz, canjiquinho e cereal. Danado de bom babado, chega junto, chega mais. Quer sabor e qualidade? Ah! Vem comigo que tá bom, vem que essa felicidade. A São Brás está na mesa, com sabor e qualidade. São Brás.
Hora H!
Na Paraíba, o cuidado não espera. O programa integrado Maria da Penha já realizou mais de 115 mil atendimentos em 130 municípios. A Casa Abrigo Ariane Thaís e os Centros de Referência da Mulher atenderam mais de 32 mil mulheres. O projeto Entrelace capacitou 850 pessoas em direitos humanos em 13 cidades do estado, criando uma grande rede de apoio. É tempo de cuidar. Governo da Paraíba.
É demais!
6h41, alô Neném do Bar na Praça de Alimentação em Conceição. Um abraço pra você, obrigado pela audiência, obrigado pela companhia. Alô você que tá com a gente na Rádio Conceição FM, aquele abraço ao Vale do Piancó.
Hora do intervalo comercial?
Nos próximos minutos, você vai ouvir aqui na Hora H.
Direto de Brasília, conversa daqui a pouco na Hora H com o ex-candidato à presidência da República pelo PSDB, futuro presidente do Ninho Tucano no Brasil, o deputado federal Aécio Neves, de Minas Gerais.
Daqui a pouco a gente volta e conta essas e outras aqui na Hora H.
O dia inteiro em uma hora.
Até já.
Lá, 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 lá. A Hora H volta já. Rede Mais.
Na Paraíba, o cuidado não espera. O programa integrado Maria da Penha já realizou mais de 115 mil atendimentos em 130 municípios. A Casa Abrigo Ariane Thaís e os Centros de Referência da Mulher atenderam mais de 32 mil mulheres. O projeto Entrelace capacitou 850 pessoas em direitos humanos em 13 cidades do estado, criando uma grande rede de apoio. É tempo de cuidar. Governo da Paraíba.
Vem comigo que tá bom, vem que essa felicidade. A São Brás está na mesa, com sabor e qualidade. Tem café e tem cuscuz, canjiquinho e cereais. Tapioca e tempero, tem batata e muito mais. Tá danado de bom babado, chega junto, chega mais. Quer sabor e qualidade? Ah! Vem comigo que tá bom, vem que essa felicidade. A São Brás está na mesa, com sabor e qualidade. São Brás.
É da memória preservada que a gente faz o futuro.
Este ano, a cultura da Paraíba está vivendo um momento histórico. Com ações como o programa ICMS Cultural, foram realizadas diversas reformas e restaurações. Investimentos que viraram legado.
O governo apoiou festivais literários e de cinema por todo o estado, estimulando a leitura, fortalecendo atores, diretores, escritores e a identidade cultural de cada região. Agora, em novembro, tem o Flip Paraíba, evento literário internacional realizado no estado. E além de sempre patrocinar o Festa Aruanda, agora o governo da Paraíba realiza o Festa Aruanda Praia, dias 4 e 5 de dezembro, com exibição de filmes em uma telona nas areias de Tambaú, seguido de shows musicais imperdíveis. Porque onde tem cultura, tem identidade. E onde tem identidade,
tem Paraíba.
Bora Paraíba! Viva a cultura!
Governo da Paraíba.
Black Friday de verdade, só aqui no Lojão Rio do Peixe. Tudo com aquele preço que você estava esperando o ano inteiro. Kit cozinha com 6 portas de R$ 339 por R$ 299. Ventilador 40 centímetros, super forte e silencioso de R$ 199 por R$ 139,90. Lavadora Consul 9 quilos, lava tênis e edredom de R$ 1.699 por R$ 1.499. Corra e aproveite agora mesmo a Black Friday do Lojão Rio do Peixe. Compre na loja, no site ou no WhatsApp.
Na Paraíba. O cuidado não espera. O Programa Integrado Maria da Penha já realizou mais de 115 mil atendimentos em 130 municípios. A Casa Abrigo Ariane Thaís e os Centros de Referência da Mulher atenderam mais de 32 mil mulheres. O projeto Entrelace capacitou 850 pessoas em direitos humanos em 13 cidades do estado, criando uma grande rede de apoio. É tempo de cuidar. Governo da Paraíba.
Hora H. Hora H. Hora H. É jornalismo.
É mais conteúdo. O Alisson Bezerra.
Heron Cid está no ar.
No ar, na Hora H. Volta às 6h45, de coração aberto, de cabeça erguida, com fé em Deus e fé na vida.
Meu coração me diz, fundamental é ser feliz.
14 minutos para as 7 da noite, estamos de volta, voltando com essa Paraíba de audiência e voltando agora o Alisson para Brasília, porque nós vamos nos conectar agora com o podcast direto de Brasília, da Rede Nordeste de Rádios, Rede Mais, com o Magno Martins, agora direto de Brasília, para nossa conversa e nossa interação numa entrevista que está acontecendo nesse momento com o presidente, com o futuro novo presidente do PSDB, presidente nacional, o deputado federal Aécio Neves, de Minas Gerais. Vamos a Brasília se conectar agora com o Magno Martins. Vamos lá.
Hora de Brasília.
Um abraço, Magno Martins. Saudações aqui à audiência do podcast Heron Cid falando da Rede Mais em João Pessoa, na Paraíba. Deputado Aécio Neves, o PSDB já governou o país duas vezes e sempre teve forte representação no Congresso Nacional, mas vive hoje um declínio completo. É uma espécie de zumbi institucional, vagando aí à procura de uma federação ou de uma fusão que lhe dê oxigênio para voltar a respirar. Tanto que em 2022 elegeu 13 deputados federais, ou seja, vive um momento absolutamente delicado de desidratação. A pergunta é, o senhor no comando, está prestes a assumir o comando do partido, o que pode ser feito a essa altura para impedir a extinção completa dos tucanos na política nacional?
É o Heron Cid, lá da Paraíba.
Heron, eu agradeço a sua participação, transmito meu abraço aos amigos da Paraíba que sempre me receberam tão bem nas vezes que eu estive aí. Mas tem formas distintas de você enxergar o cenário atual. Talvez, se nós tivéssemos ido pelo caminho mais fácil, de sermos incorporados por um partido, termos feito uma fusão, e não foram poucas as oportunidades que surgiram, talvez alguns estariam mais confortáveis, né? Porque o PSDB estaria fazendo parte de uma aliança mais sólida. Mas nós não abrimos mão daquilo que nós representamos. Perdemos quadro, perdemos sim, cometemos erros e equívocos, Mário, como de 2022. Onde, né, um projeto megalomaníaco do ex-governador de São Paulo, João Dória, impediu que o PSDB tivesse uma candidatura presidencial, canalizando os recursos, enfim, toda a estrutura do partido para uma candidatura em São Paulo. Portanto, subordinou-se naquele momento o projeto nacional do partido ao projeto regional de um estado da federação e pagamos um preço alto em relação a isso. Eu estou muito convencido de que já na janela partidária nós estaremos com um número de parlamentares maior do que esse que nós temos hoje e devemos apresentar perspectivas e fazermos uma bancada em torno de 30 parlamentares.
Esse foi o deputado federal Aécio Neves, que deve estar buscando de algum lugar, de alguma fonte, né, muito persistente e perene, crença e fé de que o PSDB vai se sorreerguer e vai sair de 13 deputados para 30.
É uma aposta muito ousada, é, porque essa aposta dele já não é nem para a eleição do próximo ano. É para a janela partidária de abril do próximo ano. Não é nem para a eleição, é para a janela partidária. Mas os deputados estão em busca de partidos que consigam ter cauda. E o PSDB, pelo que a gente tem acompanhado, isso não é só na Paraíba,
mas em todo o Brasil,
não tem nada. O PSDB, ele que chegou ao partido, chegou a ser um partido de protagonizar nacionalmente as disputas com o PT. Você lembra das disputas, Eron? Dilma e Zé Serra.
Fernou o Brasil.
Exatamente.
Vezes,
né? O Fernando Henrique Cardoso, depois veio o Lula, enfim. Mas o partido não tem tanta representatividade.
Não, acabou o partido.
Você não vê.
Ele tá agonizando.
O PSDB presente na pauta nacional.
Ele tá agonizando.
Desde 2014, quando a Aécio foi candidato à presidência e foi derrotado e veio todo impeachment, o PSDB, ó.
Você não sabe nem qual. O PSDB é o quê hoje? Oposição, governo, independente, é o quê? Você procura e não acha. Mas, enfim, a Paraíba, por exemplo, tá sobrando e pastorando o partido o deputado estadual Fábio Ramalho, de Lagoa Seca. Mais ninguém. É, Tovar Corrêa Lima se preparando para pegar o Beco.
Camila
Toscano
e
Guarabira se preparando para outros caminhos. E também o deputado Manuel Ludgeri. Não tem
fora
quase ninguém.
Também.
O último que sair.
Isso, Eron, porque não há nenhuma discussão para concorrência à Câmara. Isso a gente está falando da Assembleia. Candidatos a vagas na Assembleia.
Não tem na Assembleia, vale a Câmara.
Para a disputa na Câmara Federal, você não vê o PSDB presente. Isso porque disputou o governo do Estado em 2022, foi para o segundo turno com mais de 1 milhão de votos através do deputado Pedro Cunha Lima, mas nem Pedro Cunha Lima, que era o filiado histórico através do seu pai, todo o clã Cunha Lima, ficou no partido. Foi pro PSD.
Todo mundo tentando uma salvação.
Como disse Adriano Galdino recentemente, presidente da Assembleia, numa sessão, o último que ia sair, apaga a luz.
Por falar em Adriano Galdino, cabe a ele a deliberação de quando começará efetivamente o edital para a escolha do novo conselheiro do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba a ocupar a vaga deixada pelo conselheiro Fernando Catão. O Alisson Bezerra, nesta tarde, fez uma apuração e traz a informação na última das últimas agora.
Exatamente, Eron. A Assembleia Legislativa só deve pautar e discutir a escolha do novo conselheiro do TCE no próximo ano. Isso porque, apesar da vacância da vaga com a aposentadoria de Fernando Catão, do conselheiro Fernando Catão, em 23 de outubro, ou seja, há um mês atrás, o TCE nem oficializou ainda a Assembleia Legislativa da Paraíba. Há um entendimento na corte que os processos que estão em discussão esse ano já estão consumados, já foram distribuídos, já estão quase finalizados, então não tem pressa para a escolha desse novo conselheiro. Mas o que a gente pode apurar é o seguinte, Eron, que essa também é uma questão política. A gente está caminhando para o final de 2025, ano que vem é um ano eleitoral. Agora, no final do ano, a Assembleia está dividida em duas pautas. Congresso da Unali, que vai acontecer em Gramado a partir da próxima semana, e, consequentemente, a discussão da Lei Orçamentária Anual, a LOA. A Assembleia tem previsão de entrar em recesso no dia 17 de dezembro. Com isso, os deputados avaliam que não haverá tempo necessário para a eleição do novo conselheiro TCE. E qual é a cereja do bolo em relação a isso, Eron? Porque há um indicativo de que o conselheiro nominando Diniz se aposente em fevereiro do próximo ano. Com isso, a Assembleia pode ter duas vagas para indicar no mês de fevereiro. E aí começam as discussões para saber quem são esses nomes. Atualmente, os nomes colocados na mesa são Ditião Gomes, deputado do PSB, Branco Mendes, do Republicanos, Tassiano Diniz, do União Brasil. Os que têm mais força atualmente são do presidente da Assembleia, Adriano Galdino, e do secretário de Infraestrutura, Deusdete Queiroga.
Vamos que vamos. 6h53 aqui na Hora H. A viúva do ex-governador Tarcísio de Miranda Buriti se prepara para lançar um livro com a biografia do marido no próximo dia 4 de dezembro, no Espaço Cultural, à noite, às 7 da noite, em João Pessoa. Ela concedeu uma entrevista ontem ao programa Hora H, na TV Norte Paraíba, a Rede TV aqui na Paraíba. Durante essa entrevista, a autora desta obra disse que o ex-governador Tarcísio Buriti, antes de morrer, pediu a ela que escrevesse tecnicamente, com detalhes e com rigor, o que foi o atentado do Gulliver.
procurei fazer da maneira mais isenta possível. E foi um dos pedidos que ele me fez. Um dia, você poderia escrever sobre a tentativa de homicídio qualificado? Eu digo, é. Ele disse, é, com muita lisura, com muita objetividade e sem aquela paixão nem mágoa, né? Porque Tarcísio, ele foi uma pessoa que, inclusive, quando aconteceu o tiro, ele, uma das primeiras preocupações dele foi passar para os filhos a mensagem de meus filhos não se vinguem.
Escreveu um bilhete.
Escreveu um bilhete.
No leito do hospital.
No leito do hospital, antes de fazer a cirurgia. Aí ele se lembrou, né, de transmitir para as meninas que ele não queria que aquele transformasse num caso assim de tão... de continuidade de crime de ódio na Paraíba, como já aconteceu anteriormente, né?
Nessa entrevista, Glaucio Buriti citou também que nunca acreditou, nunca viu sinceridade no pedido de perdão ou na tentativa de um encontro para um pedido de perdão de Ronaldo Cunha Lima, então governador, na época do atentado, que atirou em Buriti no restaurante Gulliver, em João Pessoa. Na época, perto da morte de Buriti, houve uma tentativa via emissários para que houvesse um encontro, em que neste encontro Ronaldo se reconciliou. Eu pediria, pelo menos, perdão a Buriti pelo atentado. A família terminou, e nem Buriti também, aceitando.
Tarcísio estava já muito debilitado. Ele tinha sofrido 2 infartos e as sequelas foram grandes. E eu, acompanhando tudo, recebo um telefonema de uma amiga minha, escritora, que era contraparente dele, desse juiz, e dizendo, olha, Glaucio, será que o governador, consulta o governador, se ele recebe fulano, esse juiz? Aí eu digo, não, não tem problema nenhum, tá, se dá muito bem com ele, pode vir, é um prazer recebê-lo.
Nessa entrevista, que não está nessa sonora, ela disse que não viu sinceridade no pedido, porque achou um pedido mais publicitário do que um gesto realmente de arrependimento. Para Glaucio Buriti, tá, não há dúvidas que Tarcísio de Miranda Buriti morreu, sim, em decorrência das sequelas dos tiros sofridos no restaurante Gulliver. Foi o que ela respondeu numa pergunta feita pelo nosso colega, o jornalista Gutenberg Cardoso, do portal Polêmica Paraíba.
Tarcísio anteriormente não tinha nada, era uma pessoa sadia. A partir do tiro, ele... grandes sequelas, não só psíquicas, mas também físicas. Ele ficou sem movimento, muito tempo na boca.
O tiro foi na boca, né?
Foi na boca. Perdeu vários dentes. E aqui dali para ele passou muito tempo, sentia dificuldade de falar, teve que fazer fonoaudiologia, né? E assim por diante, as sequelas continuaram até que ele teve infarto, 2 infartos. Mas anteriormente, Tarcísio era um homem sadio, não tinha nada, nem uma gripe ele não tinha.
Hora H.
Na Paraíba, o cuidado não espera. O programa integrado Maria da Penha já realizou mais de 115 mil atendimentos em 130 municípios. A Casa Abrigo Ariane Thaís e os Centros de Referência da Mulher atenderam mais de 32 mil mulheres. O projeto Entrelace capacitou 850 pessoas em direitos humanos em 13 cidades do estado, criando uma grande rede de apoio. É tempo de cuidar. Governo da Paraíba.
É demais!
2 minutos para as 7 da noite. Vem aí a última das últimas. Alisson Bezerra.
Com a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, o radialista Nilvan Ferreira decidiu, Aaron Cid, adiar a filiação ao PL. Ao menos nesse momento, segundo Nilvan Ferreira, é preciso esperar a poeira baixar.
E no dia do lançamento do livro sobre a vida de Tarcísio Buriti. A viúva Glauce Buriti promete contar também no livro quem foram os políticos que estimularam a atitude extrema de Ronaldo Cunha Lima em tentar matar Buriti no Gulliver. O que ignorou Buriti agonizando com um tiro na boca e o que deu fuga ao governador da época após o crime.
6h59, até amanhã, Paraíba.
Paz no coração, fé em Deus, fé em Jesus Cristo de Nazaré.
Fé na vida.
Boa noite, até amanhã, aqui na Hora H.
Na Paraíba, o cuidado não espera. O programa integrado Maria da Penha já realizou mais de 115 mil atendimentos em 130 municípios. A Casa Abrigo Ariane Thaís e os Centros de Referência da Mulher atenderam mais de 32 mil mulheres. O projeto Entrelace capacitou 850 pessoas em direitos humanos em 13 cidades do estado, criando uma grande rede de apoio. É tempo de cuidar. Governo da Paraíba.